Turning today to the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 1 and verse 1.
Eu me volto hoje à segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. E o nosso título para essa manhã é A Cura para a Confiança Própria, que é a essência do nono versículo desta epístola. Se Deus quiser, nós começamos nossos estudos nesta epístola pouco usual e facilmente a mais biográfica entre todas as epístolas de Paulo. A epístola aos Coríntios, Corinto, a capital de Acaia, capital da província romana de Acaia, no sul da Grécia. A segunda epístola não foi escrita não muito tempo depois da primeira. A igreja em Corinto havia sido fundada por Paulo na sua segunda missão. E ele ficou por um tempo lá pregando por pelo menos um ano e meio. Então ele seguiu para Efésio. De onde ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Isso é um pouco tempo depois. Talvez 55, mas depois de Cristo, e ele voltou para Macedônia. Esse tempo muito difícil para ele. A igreja dos Coríntios havia sido perseguida e atacada pelos judaizadores. Esses eram pessoas que eram judias, não cristãs, e eles fingiam ser cristãs e seguiam os apóstolos, tentando persuadir as igrejas que haviam sido fundadas que eles necessitavam adotar rituais judaicos, que Cristo não era o suficiente, que eles precisavam ser circuncidados e se tornar como se fossem judeus. E foi um grande problema. Agora, o apóstolo havia prometido visitar Corinto e não foi capaz de fazê-lo. Então os judaizadores imediatamente foram para Corinto e disseram: este indivíduo ele não é confiável, ele faz promessas que ele não mantém, como ele poderia ser um chamado apóstolo de Cristo? E eles falavam mal dele dessa forma, e algumas pessoas, mesmo boas pessoas, caíram por isso e foram inclinadas a ouvir essas palavras. Então todos esses problemas e vários outros além disso. E Paulo, conforme ele nos fala, nos conta nesse capítulo dessa epístola, teve um tempo de provações muito severas. E esse não foi o motivo pelo qual ele se atrasou em visitá-los, e ele nos fala sobre isso. Mas bem no começo desta epístola, nós olhamos para a cura, para a confiança em si mesmo. Primeiro versículo. Paulo, só para se introduzir, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu não vou passar muito tempo com isso, mas não existem apóstolos hoje. Pessoas que dizem ser apóstolos de Cristo ou tomam para si mesmos esses títulos ou este ofício estão agindo de maneira tola e não bíblica, e eles simplesmente não entendem o que era um apóstolo e que tipo de poder especial eles recebiam. E qual era a sua função? Os apóstolos eram apenas para essa primeira obra, primeira era da história da igreja. E uma das suas principais funções era autenticar o cânone das escrituras. Então, esse cânone foi completado sob a autoridade e a mão dos apóstolos, que foram dados poderes especiais, dons especiais para autenticar o que de fato eles tinham, esse ofício único, e que as suas palavras eram inspiradas e pela vontade de Deus seriam parte do cânone da escritura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, assim como chamados apóstolos, diferente dos apóstolos autoproclamados, ele não se proclamou a si mesmo. Ele não criou esse título por si mesmo. Deus o fez um apóstolo. Então ele diz aqui, pela vontade de Deus. Então, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. E nós devemos simplesmente pausar e prestar um pouquinho de atenção aqui. A igreja de Deus que está em Corinto. Isso é uma igreja completa. Não a filial da igreja de Deus que está em Corinto, mas a igreja de Deus que está em Corinto. Mas Paulo, você não deveria estar falando em termos mais amplos, em termos mais grandiosos? Não deveria estar falando sobre a igreja de Acaia? E talvez essa denominação, e havia uma igreja em particular em Corinto, por que usar esse idioma, essa linguagem, a igreja de Deus que está em Corinto? Porque, e a resposta é, porque só isso que existe na escritura. Cada congregação em particular, se você preferir igreja local, é uma igreja de Deus completa em si mesma, sob Deus, com seus próprios oficiais apontados pela igreja para servir a Deus de acordo com as escrituras. Deus nunca fez uma igreja da Inglaterra. Deus nunca fez uma igreja de Roma. Isso tudo é humano. Deus nunca fez uma igreja de tal e tal país. Ele faz congregações individuais. Quando você olha para o livro do Apocalipse e tem as sete igrejas da Ásia, e o Senhor se move entre as igrejas. Cada igreja é um lampião por si só. E o Senhor lida diretamente com cada uma. Cada congregação é uma igreja completa e autônoma. Essa é a única linguagem que é utilizada nas escrituras. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, quando ele se refere à Ásia enquanto província, ele usa termos muito diferentes, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Isso é diferente. Então nós temos esse lembrete aqui de que cada igreja é uma unidade completa para Deus. Então nós não precisamos de bispos e arcebispos e papas e toda essa estrutura. Todos eles são criações humanas, mas eu me achego ao versículo 2º. Graça a vós e paz. Uma saudação típica de Paulo. Da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja o versículo 3º. Eu quero me achegar ao ponto principal do capítulo. Bendito seja o Deus. Ou como nós diríamos hoje, louvado seja Deus. É isso que significa. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que ele é. Mas quando você lê isso, tome cuidado, sempre preste atenção, sempre note que Deus o Pai, o termo Pai, é aquele que cria algo. Do Pai vem os filhos. O Pai cria o filho, ou gera o filho. Perdão. O Pai nunca criou o Filho de Deus. O eterno Filho de Deus, divino igual ao Pai, sim, mas ele criou Cristo em sua humanidade. Não se esqueça de que quando Cristo se tornou homem, ele era Deus entrado em carne humana e se tornou Deus homem, foi nascido de Maria. Então, Deus é o Pai do Deus homem, Jesus Cristo. O aspecto divino de Cristo sempre foi eternamente com o Pai. Então o Pai não é estritamente Pai de Cristo enquanto na sua divindade, mas é claro, nós vemos a Cristo não apenas na sua divindade, mas também na sua humanidade, porque ele se tornou o Deus homem para ser o nosso representante e o nosso Salvador. E nisso, ele é o filho do Pai e o único. Deus só tem um filho, Cristo, o Deus homem. Mas quando eu sou convertido, eu não me torno um filho de Deus? Sim, mas eu me torno um filho de Deus porque eu estou em Cristo. Ele é o único filho. Eu sou um filho adotado. Eu estou sob as asas do filho, que é Cristo. Nos ajuda a entender a significância do nosso Salvador. Ele é estritamente o único filho. E nós somos filhos e filhas porque nós somos nele. Eu queria simplesmente apontar esse fato conforme nós nos achegamos a essa linguagem aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias. Que título? A fonte de toda a consolação e conforto na vida para o seu povo. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Isso é uma linguagem tremenda, caros amigos. E é tão rica. Consolação será uma palavra usada aqui 10 vezes. Em apenas 5 versículos. Consolação. Versículo 4. E esse é o título. O Pai das Misericórdias, o primeiro subtítulo da nossa mensagem, que nos consola em toda a nossa tribulação. O confortador do seu povo em toda tribulação. Agora, este capítulo vai falar sobre duas formas de tribulação. Todas as tribulações, no geral, e em seguida, ele vai focar nas tribulações pelas quais nós passamos no serviço de Cristo, porque nós tomamos o seu nome. Duas formas, duas categorias diferentes. Então, toda tribulação, mesmo provações e pressões do dia a dia, essa é a primeira categoria, que nos consola em toda a nossa tribulação. É claro, quando nós dizemos toda, nós não queremos dizer necessariamente as coisas que nós trazemos para nós mesmos no pecado ou na desobediência, das quais nós não nos arrependemos. E nós podemos pensar em milhares de exemplos, dificuldades que eu tenho e que você tem, porque nós negligenciamos os caminhos da graça, porque nós não oramos, porque nós fazemos e dizemos coisas erradas, tolas, pecaminosas, inapropriadas, porque nós omitimos certos deveres, porque às vezes nós somos preguiçosos, ou às vezes nós somos mundanos. Então nós nos colocamos em toda sorte de problemas. Não espere conforto por essas coisas. Eles são problemas autoinduzidos, que vêm como resultado de pecado e desobediência. Obter o conforto do Senhor neles, nós devemos nos arrepender do ato ou da palavra. Mas existem mil e uma tribulações além disso, e nós temos o Deus de toda a consolação. Existe um propósito mesmo nisso. E o apóstolo fala isso no versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É dado por Deus para você? É. Oração respondida, alívio, conforto, ajuda, é dado? Porque Ele tem pena de você. Ele deseja te confortar e te ajudar. Mas também é dado de modo a te equipar e te preparar para confortar aos outros, encorajar aos outros e ajudar aos outros. Então existe um dever associado a cada bênção e nós precisamos nos lembrar disso. Eu tive minha oração respondida, atendida. Eu fui concedido um grande alívio. E agora eu tenho este dever. Eu preciso aliviar outra pessoa e abençoar outra pessoa, encorajar outra pessoa. Esse é o sentido desse versículo e nós não devemos esquecer disso. Eu sou confortado, aliviado, ajudado, assistido. Eu vou e de modo a passar para frente, não ser egoísta e estender esse conforto e essa consolação para outros. Mas então o assunto muda levemente neste quinto versículo. Segundo subtítulo, sofrimentos por Cristo. É uma outra categoria de sofrimento. Versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. O que o apóstolo quer dizer com as aflições de Cristo? Ele vai nos falar que ele teve uma grande tribulação na Ásia. Tão sério que ele desesperou da vida e ele ficou sem ajuda. Possivelmente os coríntios já sabem disso. Ele não menciona sobre isso em 1 Coríntios. Talvez eles saibam disso, mas talvez eles não tenham entendido quão sério tenha sido. Talvez seja mais recente. Algumas pessoas pensam que algo aconteceu com ele na Ásia entre ele ter escrito 1 Coríntios e 2 Coríntios, que foi pior do que qualquer coisa que já houvesse sido descrito antes. Então, as aflições de Cristo. O apóstolo João se refere ao mesmo tipo de coisa no livro de Apocalipse, quando ele fala sobre ele mesmo sendo uma companhia em tribulação para o testemunho de Jesus Cristo. Ele tem tribulação para o testemunho de Cristo. O apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre nós sermos nós compartilhando com o sofrimento de Cristo. O que significa tudo isso? É claro que nós não podemos ter comunhão nos sofrimentos de Cristo, no sentido de compartilhar da sua morte reconciliadora. Não, isso é impossível. Ele sofreu unicamente na cruz do Calvário para receber a punição do pecado. Nós dependemos da sua morte reconciliadora para a purificação do pecado e para a nova vida, para a salvação. Nós não podemos compartilhar disso. Essa obra é tão intensa e é tão única para o Filho de Deus. Mas nós podemos compartilhar dos seus sofrimentos nesse sentido. No sentido de que, porque nós pertencemos a Ele e testemunhamos por Ele, então nós recebemos perseguição, desdém, nós somos rejeitados, rejeições. E cada vez que nós o recebemos, nós estamos, de certa forma, compartilhando do seu sofrimento. Não são sofrimentos reconciliadores, mas nós estamos compartilhando do sofrimento que vem de ter comunhão com Ele. Eles nos rejeitam a nós porque eles rejeitam a Ele. E é isso que o apóstolo quer dizer aqui no versículo 5. Porque como as aflições de Cristo... Você poderia dizer aflições por Cristo, porque nós somos dele. São abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Antes dele se chegar aos detalhes, existem algumas coisas maravilhosas aqui. Como as aflições são abundantes, assim também é abundante a nossa consolação. A sua consolação, se você sofre por Cristo, a sua consolação será, no mínimo, igual às aflições. E você pode ter certeza disso. É isso que esse versículo está falando. Existe um balanço. Existe uma recompensa. E ela corresponde ao seguinte: é impossível que as suas aflições por Cristo excedam a compensação ou a consolação que você recebe de Deus quando você chama por Ele. Eles se equilibram. E de fato, o consolo excede as aflições, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação. Ela mantém o mesmo passo e excede. Ah, é assim mesmo? E quanto às pessoas, aquelas pessoas que foram martirizadas pela fé? Bom, é claro que o seu conforto, conforme eles entram na vida eterna, será vastamente superior a essas aflições. E também a instrumentalidade vai exceder. Bom, no tempo da reforma, em vilas, em cidades, em todos os lugares neste país, pessoas foram martirizadas e perderam suas vidas por causa de Cristo, e moveu os corações do povo. Então, o seu testemunho era duplo. Houve uma afetação tremenda nos olhos das pessoas que olhavam sobre a quão genuína e profunda era a sua experiência. E havia também um testemunho permanente quanto à resistência e à queda e quão duros eram as pessoas, que eles podiam condenar as pessoas à morte simplesmente por testemunhar por Cristo e adorar a Ele. Mas os confortos sempre excederão as aflições na vida e na morte. E então o apóstolo procede para falar sobre suas dificuldades na Ásia. E eu vou ler o versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, para passar o conforto para vocês e também para pregar o evangelho. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos. Quando vocês foram salvos e passarem por essas tribulações também, vocês vão lembrar do nosso testemunho e perseverar. E a nossa esperança acerca de vós é firme. E nós sabemos que vocês foram de fato salvos, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Esse termo consolação ou conforto, ambos vêm de um termo grego que se refere à ideia de a imagem de Deus ajudar e se aproximar. Nós sabemos sobre a ajuda de Deus. Então, no versículo 8, ele descreve sobre as dificuldades na Ásia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados. Veja esses termos: mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Desesperamos. Nós fomos pesados, literalmente. Além do que nós podíamos suportar, além da nossa força, a força nos faltava. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. No grego, literalmente significa a resposta da morte. Sentença é uma imagem judicial. Este homem é culpado, e é isso, é uma imagem de finalidade, uma certeza. Então Paulo se refere a algo que é tão definitivo. Nós tínhamos a certeza, a resposta da morte. Cada osso dos nossos corpos dizia: você está praticamente morto, você está morrendo, este é o fim. O que foi isso que aconteceu com ele? O que é isso de que ele está falando? Bom, existem várias respostas para isso, a mais popular das quais nos leva a Atos 19. Nós não podemos ter certeza disso. Eu leio de Atos 19, versículo 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. e enviando à Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo, isso em Efésio, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Seguindo para o versículo 28. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E ele prossegue. Então, não diz aqui explicitamente que ele foi violentamente tratado, mas alguns estudiosos dizem que isso foi o que aconteceu. E apesar de Lucas não ter registrado todos os detalhes, houve uma tentativa de matar ou linchar a Paulo. E é isso que ele se, é essa referência que ele faz aqui. Quando ele faz também referência em 1 Coríntios, ele diz que lutou contra lutou contra bestas selvagens em Efésio. E as pessoas à sua volta pensavam que ele estivera morto. Em outra ocasião, ele foi tomado como morto. E as pessoas criam que ele estivesse morto. Apesar depois de ter sido virtualmente apedrejado. Será que é isso que ele se refere quando ele usa essa linguagem extrema? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, sentença de morte. Foi uma experiência tremenda, extrema. Outros estudiosos dizem que foi algo provavelmente mais recente entre as epístolas aos coríntios. Talvez alguém tenha tentado prendê-lo. Alguns outros pensam que foi uma doença terrível. Será que doença entraria na categoria de sofrimentos por Cristo? Bom, talvez. Talvez se tivesse sido uma doença que havia sido exacerbada ou agravada por ele tendo abandonado ou abusado ou violentado. Talvez tenha sido isso. Mas de qualquer forma, ele teve esta experiência extrema quando ele pensou que fosse o fim da sua vida. E no versículo 9 ele fala por quê. E essa é a parte importante. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Não confiássemos em nós. Talvez Paulo precisasse de um pouco de ajuda nessa direção. Eu creio que acho difícil que seja esse o caso, mas talvez fosse. Afinal de contas, ele era um grande intelectual pelos seus dons naturais. Eu sempre tento apontar para isso, mas caros amigos, as palavras de Paulo são inspiradas. Elas são a palavra de Deus. Deus as compôs. E ainda assim, através da Bíblia, quando Deus usa instrumentos humanos, apesar de que o resultado seja inteiramente supervisionado por Deus, ele utiliza o estilo do autor humano. E é por isso que mesmo nas nossas traduções, conforme você lê, dentro da tradução você detecta estilos diferentes para autores diferentes. E Deus utiliza os estilos individuais dos humanos, mas as palavras finais são a mensagem inspirada e infalível de Deus. E o motivo pelo qual eu menciono isso é que o estilo fala algo sobre o autor humano. Quando você lê a Epístola aos Romanos, em particular, ou mesmo essa segunda Epístola aos Coríntios, você pode ver que foi escrita por um intelectual. Você pode ver o estilo, a maneira, o raciocínio e ele é tão utilizado, tão supervisionado por Deus, que as palavras finais são a sua mensagem, mas o veículo, o estilo, são do apóstolo Paulo. Paulo era um intelectual por natureza, sem a inspiração de Deus. Então, talvez ele tenha estado um pouco inclinado a confiar nisso, seus grandes poderes de raciocínio, suas facilidades mentais, suas faculdades mentais. Não, ele deve confiar no Senhor. Eu não creio que ele estaria tão tentado em confiar a si mesmo enquanto pregador, porque com base nas poucas evidências que nós temos, ele não parece ser muito de um pregador. Ele nos diz isso. Ele fala sobre o que as pessoas pensam nele enquanto pregador. E eles não gostam particular da sua oratória ou do seu uso das palavras. Então ele não precisava confiar no Senhor e não em si mesmo nesta categoria. Ele não precisava, ele não estava tentado a confiar em si mesmo em termos de forças naturais. Ele era um homem cheio de fraqueza natural, fisicamente. Ele tinha problemas nos olhos, tinha problemas de mobilidade, ele tinha vários problemas de saúde, o que causou muito debate a respeito de o que era precisamente, mas a evidência sobre vários problemas de saúde é óbvia, conforme você passa por Atos e as Epístolas. Então ele dependia do Senhor para força, para tomar as inúmeras jornadas missionárias que ele precisou ter. Mas ainda assim, Deus o ajudou. E mesmo neste terrível extremo de sofrimento, fez com que ele entendesse várias vezes sua absoluta falta, sua fraqueza, sua absoluta fraqueza sem o poder de Deus. E nós precisamos disso às vezes. É claro que os sofrimentos de Paulo não são a norma para nós. Seus sofrimentos teriam sido muito maiores do que os nossos enquanto cristãos ordinários. Você pensa, afinal de contas, você pensa na sua obra. A primeira grande missão, a missão, o primeiro grande missionário, missionário para os gentios, o grande número de regiões e lugares que ele atingiu, contra oposições extremas, o sofrimento que ele teve que suportar, as cartas que ele escreveu, quantas vezes ele foi preso, ele tinha tanto que fazer. Veja tudo o que ele conquistou, Paulo, sob Deus. Por 2.000 anos ele tem sido um instrumento de Deus. As igrejas que ele plantou nesses lugares. Então você pode imaginar que para mantê-lo dependente de Deus, seus sofrimentos eram maiores do que aqueles pelos quais nós precisamos passar. Mas faz com que isso traz a imagem de um fogo, de uma chama. Chama, e o fogo é uma dos emblemas do poder de Deus através da Bíblia. Mas eu estava pensando nisso no outro dia. Nós temos uma série de dificuldades aqui no centro de Londres. Especialmente pessoas jovens que passam suas vidas aqui. Eu que sou mais velho, assim como outras pessoas aqui, eu me lembro do tempo em que todos nós acendíamos fogo nas casas. Talvez alguns de vocês não tenham tido encontros próximos com fogo, a não ser talvez acampando, mas é uma ilustração tremenda para isso. Acendendo uma chama. Nos anos 50, 60, Londres era frequentemente coberta de uma fumaça pesada, densa. Nos anos 60 existia uma fumaça tão densa que os ônibus não podiam, os ônibus precisavam parar. E os bondes também. A fumaça podia ser, era tão densa que não dava nem para ver a iluminação da rua, às vezes. Então, houve uma legislação pelo ar mais limpo. E então não foi proibido acender fogo nas casas. E agora nós podemos... É difícil até imaginar a diferença. Mas ninguém mais acende fogo nas casas. Se você já fez isso alguma vez, você entende melhor essa ilustração e a obra do Espírito. Até que você se acostume a isso, a acender um fogo, uma lareira... Ou talvez uma fogueira. Dá muito trabalho. Você pode pegar sua lenha e um pouquinho de papel e fazer tudo isso com cuidado e acende um fósforo e a chama não pega. É claro que às vezes você fica melhor com o tempo, conforme você pratica, mas... O fogo não pega, ele simplesmente sai fumaça. E não existe fogo, luz, nem nada. Está completamente morto. O que você fez? O que você falhou em fazer? O fogo não pega. Você precisa desmontar tudo e começar de novo. Mas se ele pega o fogo, você... Se finalmente a lareira ou a fogueira pegar fogo, você perde o controle. Ele pega fogo por si só. E daí é algo completamente, um processo completamente novo. Ele tem como se tivesse vida de si mesmo. É uma boa ilustração da obra do Espírito nesse versículo 9. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E o apóstolo Paulo aprendeu a fazer isso. Não havia ninguém mais dinâmico, apesar da sua... idade, suas dificuldades, problemas de saúde, não havia ninguém mais ativo em jornadas com todas as dificuldades que ele pelas quais ele passou, e ele sabe que assim como acendendo fogo, a não ser que algo aconteça pelo poder do Espírito de Deus, a não ser que haja algo além do seu controle. Pelo poder de Deus, nem sequer um segundo, não teria um único convertido, nenhum fruto, nada aconteceria, nenhuma igreja plantada. Se nós pudéssemos entender, colocar isso nas nossas mentes, e nós podemos ser tão dinâmicos quando nós quiséssemos bater em quantas portas e ensinar, pegar o evangelho tantas vezes. Sempre esteja ciente de que fazer tudo isso é inútil se não fosse pela obra do Espírito de Deus. Sem isso, nada acontece, nada pode acontecer. Infelizmente, grandes segmentos, mesmo entre as igrejas evangélicas no tempo presente, perderam essa noção. E pensam que existe algo que nós podemos fazer. Talvez uma banda maior. Talvez fazer mais barulho. Talvez gritar mais alto. O Espírito vai estar aí. Talvez se nós usássemos alguns instrumentos. Talvez se nós parássemos de pregar e tentássemos drama, teatro ou filmes. Talvez haja algo que nós possamos fazer para acender essa chama. Não existe, amigos. Seja tão energético quanto você puder com os materiais que Deus nos deu. Pregação e oração e testemunho. Mas aprenda a confiar nele e não em si mesmo. Eu me lembro, muitos anos atrás, uma família que trouxe... para a igreja. E às vezes eles não... Às vezes eles vinham às vezes ficavam um tempo longe. E nós perguntávamos, onde você esteve? E eles respondiam, nós precisamos que nosso filho seja convertido. E o que eles estavam fazendo era visitar cada pregador famoso. Mas eles estavam tentando visitar cada um dos pregadores mais famosos. E eles pensavam que se nós pudéssemos levá-lo a este pregador, daí vai funcionar, e aí ele vai ser convertido. Talvez se nós pudéssemos encontrar a pessoa que tem o dinamismo e a mágica, então nosso filho vai ser convertido. Mas ele não foi convertido. Então, o evangelista internacional cruzou o Atlântico e veio para a cidade, e para lá eles iam para ver se o menino seria convertido. O menino já tinha 30 anos nessa época, e ele desistiu de frequentar a igreja, e ele se afundou no mundo e ficou longe do caminho. E ele estava de todos os lugares em um mercado em algum lugar, buscando, tentando comprar algo. Ele ouviu um pregador de rua incompetente e foi salvo. Nos lembra da conversão de Spurgeon também, com um pregador em uma igreja no interior. Ele estava buscando, e tinha 14 anos, e este homem que eu estou descrevendo tinha mais de 30 anos e completamente longe. Amigos, com todos nós somos. Nós pensamos, se o pregador for famoso o suficiente, se o coral for bonito o suficiente, e se as histórias forem comoventes o suficiente, tudo se for grande o suficiente, isso vai produzir a chama, nós dizemos. Mas o versículo 9 diz, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Essa semana talvez você possa vai trabalhar em um escritório e uma situação que é espiritualmente escura e todo mundo, ninguém ouve o que você tem para dizer. De certa forma, essa é a melhor posição para se estar. Porque agora nós aprendemos que o poder é de Deus. Talvez agora ele abra a oportunidade. Nós nos preparamos tão bem quanto nós podemos para quando a oportunidade vier, mas confiamos nele. E se o diabo vier e sussurrar no seu ouvido, você fez muito bem, você agiu muito bem, ignore-o, diga, não, eu dependo inteiramente do Espírito de Deus, a chama de Deus, o poder de Deus. Se Paulo tivesse um segredo, seria este. E Deus lhe ensinou essa lição várias vezes, mesmo na sua maturidade. Tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscitou os mortos. É isso que eu queria trazer a sua atenção para esses pontos. Só para fechar, eu só queria que nós olhássemos para esses versículos nessa epístola. Veja o capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E o apóstolo então prossegue fazendo o mesmo argumento. Capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Capítulo 5, versículo 7, resume isso perfeitamente, porque andamos por fé e não por vista. E finalmente, nós podíamos visitar tantas outras passagens. Capítulo 12, o tema também prossegue, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O Pai das misericórdias, os sofrimentos pela causa de Cristo, os sofrimentos de Paulo, e esse propósito de confiar não em nós mesmos, mas no Deus vivo.